Eu queria trazer uma palavra, não quero me estender muito, irmãos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, nós vamos ler do 13. Mateus capítulo 5, versículo 13 em diante. Eu vou ler na NAA, que é a Nova Almeida Atualizada. Você pode nos acompanhar também aqui ao fundo no telão. Mateus 5, 13 diz assim: "Vocês são o sal da terra. Ora, e se o sal vier a ser insípido ou insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançado fora, ser pisado pelos homens." 14: "Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus." Amém? Vamos orar mais um pouco. Curve sua cabeça. Pai, obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado, Senhor, pelo momento de louvor, de adoração, Senhor. O Senhor se faz presente aqui, nós temos essa convicção. Deus, que o Senhor possa falar conosco agora, através da sua santa palavra, Deus, que nós possamos ser tocados, ministrados, Senhor Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem para nos falar, Deus. Eu oro em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. O tema da minha mensagem hoje é: e agora? Você já pensou assim: e agora? O que vai ser da minha vida? Né? Toda vez que a gente é colocado diante de um desafio novo, a gente começa a pensar: e agora? O que vai acontecer? Né? Toda vez que você é desafiado, toda vez que você passou por fases na sua vida, né, atravessou fases, essa pergunta com certeza brotou no seu coração: e agora? Como vai ser? Eu lembro quando eu estava terminando o ensino médio, né, eu estava prestando vestibular, eu queria ser biólogo, né, meu sonho era fazer faculdade de biologia, e eu estava me preparando para a faculdade, para o vestibular na federal. E no dia 10 de dezembro, né, eu estava estudando, me preparando, o vestibular ia ser, se eu não me engano, dia 18 de dezembro, 19. E dia 10 o meu irmão faleceu, meu irmão, né, meu irmão mais velho, meu irmão que era o braço direito do meu pai, né, meu pai tem uma escola de cabeleireiro no centro, e meu irmão era o que cuidava para ele. E o meu irmão faleceu, e meu pai não sabia, e não sabia cortar cabelo, né? E diante de tudo que aconteceu, da tragédia, de tudo mais, né, eu falei: e agora, o que vai ser da minha vida? Eu cheguei no momento em que eu vou ter que decidir, né? Ou eu vou atrás do meu sonho, ou eu vou, né, corro atrás daquilo que eu me importo, que eu gostaria, ou eu abro mão, desisto, vou ajudar meu pai, vou cuidar, né, das coisas do meu pai. E eu fui tentado, né, a Deus, né, na época eu não era crente. O que eu faço? E agora? O que vai ser? Quantos de nós, irmãos, não passamos por isso? Né, diante de um novo desafio, diante de uma nova estação, diante de uma nova fase, onde a gente não sabe o futuro, onde a gente, né, não tem perspectiva, né, do que pode acontecer. Quantos de nós não somos tentados a ter essa dúvida, essa interrogação no nosso coração? O texto aqui, Jesus está falando, né, indo para o texto, Jesus está falando assim, que nós somos o sal da terra. E esse versículo me subiu à cabeça quando estava lendo e me veio ao coração, né? Jesus falando, vocês têm, né, uma prioridade na vida de vocês. Vocês, meus discípulos, né, são sal da terra. Perceba que ele fala, vocês são o sal da terra. E esse sal não pode ser sem gosto. Esse sal precisa ter propriedades. Esse sal precisa ser, né, aquele que dá o sentido, o gosto, né, aquele que dá, atiça o paladar, aquele que, né, coloca uma comida, algo talvez que não tenha, né, nenhum gosto e dê um sabor a essa comida. O que Jesus estava falando para os discípulos, né, é que se você for, né, alguém que não tem essa propriedade, né, você não serve para mais nada a não ser lançado fora. Pesado. Depois Jesus continua, né, vocês são a luz do mundo. Então Jesus dá um outro exemplo, falando que a nossa condição de não se esconder, de não tomar, de não ficar no anonimato, de não, né, achar que eu preciso me esconder, eu preciso viver escondido. Não, Jesus fala, não, vocês precisam tomar posição. E ele fala que a luz, a lamparina, ela não é colocada debaixo de um cesto, mas ela é colocada no alto para iluminar. Então o que Jesus está falando para mim, para você e para os seus discípulos, era assim, ó, ei, vocês precisam tomar uma decisão, vocês não foram feitos para ficar no anonimato, vocês foram feitos para serem luz, iluminar. Por isso, toda vez que a dúvida vier no nosso coração, nós precisamos entender, né, que, puxa, eu não fui chamado, para viver, né, escondido, eu fui chamado para dar frutos, eu fui chamado para ser um agente do Senhor, eu fui chamado para que o Senhor seja exaltado na minha vida. Porque talvez, irmãos, né, você possa estar pensando, nós estamos vivendo agora um período pós-eleitoral, né? Talvez, do que muito foi plantado na nossa cabeça, né, e essa polarização de tudo que aconteceu, né, possa ter colocado na sua mente alguma dúvida, e agora, o que vai acontecer? Não é verdade? Não sei se você chegou a pensar isso, e agora, como vai ser? E a igreja? E não sei, e o governo? E sabe, essas coisas começam a entrar no nosso coração, e se você não cuidar do seu coração, da sua mente, você acaba entrando em parafuso, né? Nós começamos a ficar paranoicos. Mas não foi para isso que Deus nos chamou. Sabe por quê, irmãos? Eu estava lendo, não lembro quem foi que disse essa frase, que foi o Billy Graham, não tenho certeza, que diz assim, eu li, ele colocou uma frase, eu li a última página da Bíblia, vai ficar tudo bem. Nós temos uma certeza, irmãos. Entra governo, sai governo, rei é posto, rei é deposto, né? Entra um império, sai esse império. Nós temos uma certeza, nós somos governados por Jesus. E o mundo desaba ao nosso redor, irmãos, e o mundo, né, pode cair em volta de nós. Nós temos uma certeza que em Cristo nós somos mais que vencedores. E nós cantamos que nada pode parar a igreja do Senhor. A igreja é vitoriosa, irmão. Nós precisamos andar de vitória em vitória. Puxa, pastor, mas a igreja é perseguida, né? Mas a igreja é vitoriosa, irmãos. Pensa comigo, 2022 anos. 2022 anos, a igreja, né, está de pé. Puxa, como vai ser meu futuro com o PT no governo? Irmão, nós sobrevivemos ao Império Romano. Nós sobrevivemos aos Césares, que penduravam cristãos em praças públicas, atirando fogo neles para que iluminasse aquela praça. Irmão, então a palavra que eu quero deixar hoje para vocês, para nós, é que o futuro mostra, e a Bíblia, né, o nosso futuro está amparado pela palavra, que em Cristo nós somos mais que vencedores. Então nós não precisamos, sabe, entrar em paranoia, nós não precisamos, sabe, falar, e agora o que vai ser da minha vida? Irmão, a sua vida está pautada no Senhor, Ele é o Senhor, e Ele é quem governa o seu caminho e o meu caminho. Por isso, né, o que eu quero deixar hoje é essa verdade, irmãos, a verdade do Evangelho. E a perseguição, né, ela vem e virá, né, porque é bíblico, a Bíblia diz. E eu quero falar sobre dois tipos de perseguição. Que a igreja sofre. O primeiro é a perseguição que exalta o nome de Deus. Você sabia que tem a perseguição que glorifica Deus? Jesus, quando é proclamado, Jesus, né, quando é declarado, Jesus, quando nós declaramos Jesus, quando nós falamos de Jesus, né, Jesus é uma ofensa para o mundo. Não é verdade? O Evangelho, ele é uma ofensa para o mundo caído. Né? Abra a palavra e o mundo se ofenderá de você. Abra a palavra e o mundo, né, vai virar as costas para você. Olhe para o que está acontecendo no Oriente Médio, para os cristãos que estão se convertendo, que estão, né, mudando a história da sua família, do seu lar. Né? O mundo lá, os familiares lá têm virado as costas para eles. Eles têm sido, né, perseguidos. Eles têm sido sufocados. Né? Nós olhamos para aqueles países lá, a Coreia do Norte, China, né? Afeganistão, o mundo islâmico, onde os cristãos são perseguidos, são massacrados. Essa é a perseguição que glorifica a Deus. Então, né, quando nós olhamos aqui o texto, Spurgeon, ele fala assim: nós não somos o caramelo da terra, somos o sal da terra, algo que o mundo tem vontade de cuspir e não de engolir. Então, quando o Evangelho é proclamado de uma maneira verdadeira, né, ela é um escândalo aos homens. Então, irmãos, essa é a perseguição que glorifica a Deus, e é essa perseguição que nós precisamos ter coragem de fazer. Não a perseguição, irmãos, a declaração de quem Jesus é. Jesus, o Senhor e Salvador. É Ele que pode mudar a história de qualquer pessoa, né? E é Jesus que molda, né, a nossa vida, o caráter do ser humano. Então, a minha opinião, né, se assim dizer, é que eu e você precisamos estar preparados, sabe, para que Jesus, né, seja pregado, né, ao mundo. A minha pergunta é: você está preparado para isso? Me posiciono em tamanha santidade que o mundo não vê outra alternativa a não ser tentar me extirpar. Sabe, irmãos, a perseguição que glorifica a Deus é quando eu me posiciono em santidade, é quando eu busco o Senhor de uma maneira sobrenatural, é quando eu me posiciono como um cristão verdadeiro, no meu trabalho, no meu lar, diante do, né, das pessoas em volta. E sabe, há outro tipo de perseguição, é quando é a perseguição que insulta a Deus. Uma coisa é nos odiarem por causa de Jesus, outra é odiarem a Jesus por nossa causa. E era isso, é nesse ponto que eu gostaria de trabalhar, né? Porque a Bíblia fala que nós somos a carta de Cristo, que nós somos, né, mensageiros de uma mensagem. Você carrega uma mensagem, e essa mensagem é Jesus. Agora, como você tem carregado essa mensagem? Porque essa frase, né, uma coisa é nos odiarem por causa de Jesus. Isso vai acontecer, o mundo vai nos odiar por causa de Jesus. Você está disposto a pagar esse preço? A ser odiado por causa de Jesus? Agora, outra coisa é quando as pessoas odeiam Jesus por nossa causa. Por causa do mensageiro, a mensagem não é entregue, a mensagem é mal vista. Por causa daquele que carrega a mensagem, por causa daquele que deveria ser um instrumento, né, para que Jesus fosse apresentado. Mas aí é que está o problema, irmãos, quando a gente, né, não se posiciona, quando nós somos um péssimo exemplo. Como assim, pastor? Nós somos, né, alguém que deveria levar Jesus, que deveria ser, né, alguém que expressasse o amor de Cristo, mas nós fazemos totalmente o contrário. Por causa das nossas atitudes, por causa de um falso moralismo, por causa, né, de uma religiosidade fanática, cega, nós, ao invés de atrairmos as pessoas para conhecer um Jesus que pode todas as coisas, nós afastamos essas pessoas. Eu gosto de uma frase do Neil Barreto, pastor que inclusive, né, caiu. Ele diz assim: por causa do mensageiro, as pessoas estão negando a mensagem. E a minha pergunta é: nós temos sido mensageiros fiéis? Nós somos um instrumento de Jesus? As pessoas podem olhar para a nossa vida e ver Jesus? Ou elas têm uma imagem deturbada de quem é Jesus? E digo para você, irmãos, né, uma vez, né, definida uma imagem, né, definida, né, uma visão, para você tirar isso é muito difícil. Às vezes as pessoas estão vendo outras coisas na nossa vida e não Jesus. Por isso a Bíblia nos compara a cristão, pequenos cristos. Por isso nós somos, né, a imagem de Jesus, e se a imagem de Jesus não está sendo, né, uma imagem verdadeira, nós estamos enganando. A minha pergunta é: você é a imagem e semelhança de Cristo? Você tem as atitudes de Cristo? Quem é você no seu trabalho? Quem é você na sua casa? Nós precisamos fazer essa avaliação. Nós às vezes pregamos Jesus e falamos de Jesus, mas nós não vivemos aquilo que Jesus manda nos viver. Muitas vezes, né, a gente fala do amor de Cristo, a gente fala de perdão, mas nós não perdoamos. É difícil, pastor? É difícil. Perdoar é difícil, irmão. Mas é necessário. É importante. É primordial. Como eu posso perdoar alguém que me fez mal? Jesus te perdoou. Então, se Jesus te perdoa, você necessariamente precisa perdoar. Se Jesus ama, eu necessariamente amo. Se Jesus confia, eu necessariamente confio. porque eu sou a imagem de Cristo, porque eu sou um reflexo de Cristo. Agora, o que o mundo está vendo na minha vida, na sua vida? Quem, como Jesus é visto na sua vida? E sabe, deixa eu falar algo, né? É inadmissível, deixa eu falar, né, que é algo que, assim, o crente que diz que está com Cristo, mas fala palavrão, meu irmão. Que Cristo é esse? Eu conheço pessoas que se dizem cristão, falam a boca mais suja do que do ímpio. Que Cristo é esse? Agora, se eu, né, me escandalizo, você imagina aquela pessoa que está na rua, que está, né, que não conhece Jesus, que não frequenta uma igreja, que esse? Deixa eu dar outro exemplo, né? Eu conheço cristão que se diz cristão, mas é caloteiro, não paga ninguém, dá mau testemunho. Daí, como que você quer converter alguém, né? Que você quer que aquela pessoa se converta, se você não dá um testemunho de integridade, se você não paga o teu devedor, se você enrola. Eu conheço gente assim, irmão. Eu conheço gente que é motivo de chacota. Olha lá o irmão da igreja que não paga o outro. Irmão, nós somos a carta de Cristo. Então, a minha pergunta é: qual Jesus? O Jesus verdadeiro? Qual Jesus você tem, né, expressado na sua vida? Porque, irmãos, o Evangelho, né, e o significado da palavra Evangelho é boas novas, são notícias boas. Mas, irmão, se você diz, né, e aqui nós nos colocamos no coletivo, que nós estamos declarando uma notícia boa, mas que em nós ela não surgiu efeito, que notícia boa é essa? Há um texto na Bíblia muito usado nesses dias aí, né? João 8:32 diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ficou muito famoso, né, esse versículo. E eu estava estudando essa semana sobre isso, e foi até o pastor Anderson Silva. Ele diz assim: o conhecer para um judeu, sabe o que significa o conhecer para o judeu? Ele tem o mesmo significado do que, né, o conhecer a sua esposa, né, o conhecer o ato de sexual com a esposa, né, para o judeu. Então, para o judeu, o conhecer é experimentar. Quando você vai lá para o livro de Gênesis, né, você vê que Adão conheceu a Eva. Puxa, ele já conhecia a Eva, não é? Mas esse conhecer tem o cunho de ser o experimentar, né? O de se relacionar. É por isso que no Novo Testamento lá, José diz assim: José não conheceu a Maria até que se concebeu Jesus. Então, José não conheceu, né, não experimentou de Maria até que Jesus nascesse. Então, o conhecer, ele tem, né, para o judeu, ele tem essa conotação de experimentar. Agora, quando Jesus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, Jesus está falando o seguinte, né? Experimenta, tenha relacionamento com a verdade, né? Tenha intimidade com a verdade, experimenta ela, conheça verdadeiramente a verdade. E quando você conhecer ela verdadeiramente, experimentar, se relacionar, ela lhe libertará. O grande problema é que nós falamos, né, esse versículo, e falamos, mas nós não experimentamos. É verdade? Nós não relacionamos, nós não queremos, porque, irmão, deixa eu falar algo, é tão bom a gente pegar e pensar da Bíblia só aquilo que é legal, não é verdade? 1.000 cairão à sua direita, à sua esquerda, 10.000 à sua direita, e tu não serás atingido. Oh, não é bom isso, irmão? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, nada. É tão bom quando a gente pega a pinça da Bíblia assim, só coisas boas, não é verdade? Só as promessas de Deus. Mas a verdade, ela dói também. A verdade, ela educa. A verdade mostra o que está, né, de errado na minha vida, na sua vida. A verdade tem o poder de nos libertar, é a verdade que nos corrige, que nos fala, não vá por aqui, está errado o teu caminho, você precisa mudar. E essa é a verdade que Jesus nos prometeu, que nos liberta. Como Jesus está sendo glorificado na sua vida? Ou se está sendo glorificado na sua vida? Chegará um dia, irmãos, que nós sofreremos e teremos algumas aflições, dificuldades. E deixa eu falar para você, né? Não está longe. O mundo está se formando. Eu acredito que o formato que está se moldando o mundo, né? Logo, logo nós precisaremos decidir a quem nós serviremos. A Bíblia diz, a Bíblia fala sobre isso. E nós veremos daí quem realmente segue a Cristo e quem não segue a Cristo. A agenda do mundo está talvez se mudando. A América Latina já mudou totalmente, né, a sua geopolítica. Você olha em volta do país, né, nós temos países em volta e já estão passando necessidades. A minha pergunta é, que tipo de crente nós vamos ser? Que tipo, né, de cristão que nós estamos sendo? Porque, voltando para o texto inicial, verso 16, quando Jesus fala, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem. Irmão, quando eu li esse texto, eu gostei de uma explicação do pastor Luciano, que diz assim, ele diz, fala sobre isso, né? As boas obras, elas precisam ser vistas, e não ver, né, para que eu seja exaltado, mas aqui diz, para que glorifiquem a Deus, para que glorifiquem o Pai de vocês. Irmão, todo cristão precisa ter boas obras. Boas obras não são sinal, não são, né, não são, não nos avalizam a salvação. Eu não sou salvo por boas obras, porque se fosse assim, né, tem muita, né, gente que faz muito mais caridade que crente. Eu não sou salvo por boas obras, mas eu sou salvo para as boas obras. Significa que as boas obras são, né, uma característica que todo salvo tem. Todo aquele que é salvo, né, ele tem boas obras. Não existe um salvo, alguém que, né, que foi salvo pelo Senhor, dizer, né, e não ter a explicação, não ter boas obras. Por quê? Porque as boas obras, elas glorificam a Deus. Eu quero que você avalie o seu coração. Como eu disse, a mensagem que eu queria trazer era uma mensagem curta, né? Eu quero que você avalie seu coração. Será que, né, talvez você vá falar, pastor, eu estou sendo perseguido no meu trabalho, né? Pastor, eu estou sendo perseguido, né, na minha família. Mas por quê? Não, porque eu decidi andar com Jesus. Beleza, Jesus está sendo, né, glorificado na sua vida? Ou você está sendo perseguido porque talvez você não desempenhe um bom papel no teu trabalho? Porque às vezes acontece isso, irmão. O cara diz que é perseguido no trabalho, mas você vai ver o cara não trabalha, o cara falta, o cara não dá testemunho, o cara é um péssimo funcionário. E às vezes não tem nada de perseguição religiosa, não, irmão. Às vezes é porque você vacila. Jesus tem sido glorificado na sua vida? As pessoas podem olhar, olha, esse irmão, né, é um irmão abençoado. Esse irmão, né, ele é um irmão que é o primeiro a chegar, o último a sair, ele é o que mais se esforça, ele é aquele irmão que veste a camisa, né, aquela funcionário que desempenha o papel com todo no zelo. Porque às vezes a gente fala assim, ah, eu fico lá na igreja, no trabalho, eu fico pregando a palavra, e as pessoas não gostam, e eu estou sendo perseguido. Irmão, deixa eu falar algo para você. Você foi contratado para pregar a palavra no seu trabalho? Porque às vezes, irmão, né? Você só faz isso. No seu trabalho, irmão, você precisa trabalhar. Né? Você precisa ser alguém, né, que desempenhe seu papel. E às vezes a gente acha que isso é perseguição religiosa. Não é isso, irmão. Sabe como você glorifica a Deus no seu trabalho? Sendo o melhor funcionário. Sendo aquele que é o mais zeloso. Sendo aquele que, sabe, não fala mal do patrão. Se tiver que falar algo para o patrão, você vai falar na frente dele. Oh, não é assim, assim, eu não acho isso, eu acho aquilo. Não fala pelas costas. Sabe, porque às vezes a gente leva, né, acha que tudo é perseguição, mas não é, irmão. Às vezes você não está trabalhando. Ah, mas eu sou perseguido. Ah, mas é isso. Avalie primeiro a sua situação, irmão. Amém? Você está entendendo? Agora, puxa, eu tenho andado em santidade, tenho sido perseguido por isso. Jesus está sendo glorificado na sua vida. Essa é a perseguição que glorifica a Deus. Eu tenho sido, né, andado tamanha santidade e tenho, as pessoas têm, o sistema tem tentado me arrancar fora, né, tem levantado lutas. Jesus está sendo glorificado na sua vida. E essa é uma perseguição que glorifica a Deus. E aí, irmãos, a gente precisa falar, Senhor, o teu nome está sendo glorificado. O teu nome está sendo bendito. Me ajuda, Senhor, a cumprir o meu propósito. Me ajuda a ser um instrumento do Senhor. Me ajuda a glorificar a Ti. Me ajuda a ser alguém que o Senhor, né, pode olhar, ó, servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco. Você tem sido alguém assim? Vamos ficar de pé, aparecer que está encerrando, como diz pastor Luciano. E agora? Como tem sido? E eu quero terminar essa mensagem com uma frase que eu vi. Diz assim: onde o sal faz mais sentido, na comida ou no saleiro? Nós somos o sal da terra. Onde o sal faz mais sentido? Qual é a função principal do sal? A função principal do sal é dar gosto para o alimento. Deus não te chamou para que você fique escondido. Deus nos chamou, nos colocou, nos capacitou, né, para darmos frutos. Por isso que todo crente precisa frutificar. Todo crente precisa ser um instrumento de Deus. Pastor, eu não sei meu propósito. Eu não sei onde eu possa ser um instrumento de Deus. Onde eu possa, né, ser um instrumento do Senhor. Primeiro ponto é buscar de Deus direção. O que te deixa indignado? Sabe, porque, como eu disse semana passada, nós precisamos ter uma indignação santa. Puxa, eu vejo uma área na minha vida, eu vejo uma área, né, na comunidade, que isso me traz uma indignação santa. Eu preciso mudar isso. Puxa, eu vejo crianças órfãos e aquilo me traz uma indignação. Puxa, eu preciso mudar isso. Talvez este seja um início, né, de um propósito que Deus tem para a sua vida. Ah, nós comemoramos a reforma agora dia 31, por causa que homens se indignaram com o que estava acontecendo, com a venda de indulgência, né, com a fé sendo tratada como uma mercadoria. Homens de Deus, e aqui nós temos o mais conhecido, que foi Martinho Lutero, mas antes dele teve outros homens, se indignaram. Não é isso. E sabe, olha o impacto que isso trouxe para nós hoje. Talvez a indignação que você tenha no teu coração, com alguma área social. Bom, nós temos aqui o Guarituba, nós temos todo tipo de problema aqui, você conhece bem, nós temos crianças órfãs, nós temos problema, né, com pessoas com dependência química, nós temos, né, pessoas que foram ceifadas a sua vida, a sua esperança pelo tráfico, pela violência. Nós temos aqui na igreja, né, muitas áreas. O que traz uma indignação santa no seu coração? Onde você pode ser sal? Isso precisa arder no nosso coração, irmãos. Nós começamos aqui um trabalho toda quarta-feira com mães, adolescentes, gestantes. Porque no coração de uma pessoa houve uma indignação santa. O que Deus não pode fazer por essa cidade, por esse bairro, se cada um de nós tomarmos a posição que nós deveríamos nos tomar? Nós falamos no âmbito da comunidade. Você imagina se isso acontecer no âmbito da igreja nacional, das igrejas? Nós não teríamos mais órfãos, nós não teríamos mais problemas sociais, porque a igreja se posicionaria. O que queima no seu coração? O que tem queimado? Eu queria que você orasse a Deus. Talvez este seja aí agora. que vai ser do meu futuro. Teu futuro está aí. Deus colocou diante de você. Filho, é isso que eu quero para você. Nós temos vários projetos aí que nunca saíram do papel. Nós temos um sopão que nós queremos fazer para os moradores de rua. Nós temos uma ONG que nós queríamos criar para crianças. Nós temos um projeto de futebol para as crianças. Mas nós precisamos de pessoas. Nós precisamos de gente. Nós queríamos montar aqui, né, estrutura para dar aula de instrumento musical. Nós queríamos muitas coisas, irmãos. Quem sabe Deus não esteja colocando o seu coração, queimando o seu coração. Olha, o que você pode ajudar? O que você pode fazer? Talvez a vontade no seu coração e um dom que Deus te deu seja uma chama que vai propagar para gerações e gerações. Nós, pastor Valdomiro e eu, estivemos numa casa de recuperação essa semana, como eu disse, e Deus colocou um amor tão grande no coração do pastor Valdomiro para aquelas vidas. Vidas que para o mundo não tem valor nenhum. Mas Deus os ama de maneira sobrenatural. O que arde no seu coração? Eu queria que você começasse a orar ao Senhor. Seja sal, um sal que dá gosto, um sal que é remédio, um sal que limpa, um sal que conserva. Enquanto vai ser ministrada essa canção, eu queria que você orasse ao Senhor. Talvez você tenha um dom que Deus te deu, uma habilidade que possa ser um instrumento do Senhor para muitas vidas. Vamos orar enquanto vai ser ministrada essa canção. Eu queria que você fizesse essa oração. Você pode fazer sentado, ajoelhado, se você quiser vir à frente, se você quiser andar ao fundo, mas faça essa oração, Senhor. Seja sincero com Ele. Senhor, eu quero te servir, eu quero ser um instrumento do Senhor. Vamos fazer isso em nome de Jesus.